Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. A noite foi tranquila e o Papa Francisco acordou por volta das 8 horas, horas locais de Roma, desta manhã. Assim, nesta terça-feira, dia 11 de março, a sala de imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. O Papa Francisco enviou, a partir do Hospital Gemelli, um telegrama a Dom Alfonso Aspirós Costa, arcebispo da Bahia Blanca, cidade a 650 quilômetros de Buenos Aires, atingida por enchentes devastadoras que causaram 16 mortes e deixaram 3 desaparecidos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. A noite foi tranquila e o Papa Francisco acordou por volta das 8 horas, hora locais de Roma, desta manhã. Assim, nesta terça-feira, 11 de março, a sala de imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa Francisco, que, como dizíamos, está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Quanto à sua saúde, a sala de imprensa da Santa Sé informa, e citamos, boa resposta à terapia e será necessário continuar o tratamento em ambiente hospitalar por mais alguns dias. O boletim médico desta segunda-feira relatou melhoras que se consolidaram ainda mais, confirmadas por exames de sangue e pela boa resposta à terapia medicamentosa. E segue a nota, por estes motivos, os médicos decidiram no dia de hoje retirar o prognóstico reservado. No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar o tratamento médico-farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias. Nesta manhã, o Santo Padre pôde acompanhar os exercícios espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, depois recebeu a Eucaristia e foi à capela do seu apartamento particular para um momento de oração. Do Hospital Policlínico Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, o Papa Francisco exprimiu por meio de um telegrama a sua dor pela desastrosa enchente que atingiu a cidade argentina de Bahia Blanca, localizada a 650 quilômetros de Buenos Aires, sua terra natal. No telegrama enviado a Dom Alfonso Aspirós Costa, arcebispo de Bahia Blanca, o Papa se diz entristecido com a notícia da catástrofe natural que causou tantas vítimas e danos materiais. Segundo os dados mais recentes, há 16 mortos e 3 desaparecidos, e entre eles duas irmãs de 1 e 5 anos. Francisco expressa ainda a sua proximidade espiritual a toda a população e reza ao Senhor para conceder conforto àqueles que sofrem nestes momentos de dor e incerteza. O pontífice invoca de Deus o apoio para aqueles que estão envolvidos na busca pelos desaparecidos e no árduo processo de reconstrução das áreas devastadas. O Papa Francisco confia a Nossa Senhora da Misericórdia a todos os afetados por essa catástrofe e envia sua bênção apostólica. Na manhã desta segunda-feira, informou a sala de imprensa da Santa Sé, o Papa já havia sido comunicado sobre a enchente que atingiu o seu país e expressou a sua proximidade tanto em pensamento quanto em oração às pessoas afetadas. A enchente devastou as cidades de Bahia Blanca e Serre. As autoridades locais estão mobilizadas nas operações de resgate, dificultadas pela inundação quase total dos dois municípios, causada pelos cerca de 400 milímetros de chuvas que caíram na região em poucas horas entre sexta-feira e sábado. Trata-se da mesma quantidade de precipitação normalmente esperada para quase um ano inteiro. Desde domingo, bombeiros, defesa civil, polícias e forças armadas estão à procura das três pessoas desaparecidas, entre elas as irmãs Delfina e Pilar Hecker, vistas pela última vez nas proximidades da Lagoa de Serri. Ainda não é possível iniciar a contagem dos danos devido à dificuldade de estabelecimento dos serviços essenciais. O presidente argentino Javier Milei decretou 3 dias de luto nacional.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O pregador da Casa Pontifícia efetuou na manhã desta terça-feira, dia 11 de março, a sua quarta pregação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta terça-feira, 11 de março, a sua quarta meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. O tema dessa terça-feira, A Segunda Morte. A Bíblia descreve a história humana como uma tensão entre a promessa da vida eterna e a realidade da morte. Israel, com sua fidelidade e infidelidade, encarna essa luta, permanecendo em busca perpétua da terra prometida. São Paulo fala do homem como um homem agonizante que vive, expressando o paradoxo da existência. Entre os profetas, Ezequiel descreve esta condição na visão do vale dos ossos secos. Israel aparece como um cemitério a céu aberto, desprovido de vida e esperança. Deus ordena ao profeta que fale aos ossos, que se juntam e se revestem de carne, mas permanecem sem vida, até que seu espírito sopre sobre eles. Essa visão não se refere apenas ao retorno do exílio, mas reflete a condição humana. Muitas vezes existimos sem realmente viver. Os ossos secos simbolizam a primeira morte, a interior, que se manifesta no medo, na apatia e na perda da esperança. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, depois do pecado. Seus corpos estavam vivos, mas separados de Deus. Somente o Espírito de Deus pode restaurar a vida autêntica. No entanto, há também uma segunda morte, muitas vezes entendida como condenação eterna, mas que também pode ser vista como morte biológica. Aquele que já superou a primeira morte, isto é, o medo, o egoísmo e a ilusão de controle, enfrenta a segunda sem temor. São Francisco de Assis expressa isso no Cântico do Irmão Sol, louvando quem acolhe a morte em Deus. O Apocalipse afirma que o vencedor ficará livre da segunda morte. Quem vive na fé e na esperança pode passar por ela sem ser esmagado por ela. A visão de Ezequiel nos ensina que a ressurreição começa agora. Deus não espera nossa morte para nos dar a vida eterna, mas a oferece já no presente, se acolhermos seu Espírito. A verdadeira pergunta é: queremos permanecer como ossos secos ou deixar-nos reanimar pela vida verdadeira?
Cabo Verde propôs ao Brasil a realização de um estudo de viabilidade para transformar o arquipélago numa plataforma de comércio brasileiro na África Ocidental e Atlântico Médio. Segundo disse ontem o chefe da diplomacia cabo-verdiana Filomeno Monteiro, citado pelo jornal Angola Online. A estratégia permitiria a exportação de produtos brasileiros para a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e outros mercados africanos, em linha com a visão estratégica de Cabo Verde como plataforma marítima da região, acrescentou após receber o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na cidade da Praia. O governante brasileiro iniciou em Cabo Verde um périplo por África que o levará ao Benin esta terça-feira, Nigéria quarta, Senegal quinta-feira e Costa do Marfim sexta-feira, com o objetivo de fortalecer as relações bilaterais. A ambição de Cabo Verde posicionar-se como hub de negócios encaixa-se com o interesse do Brasil numa plataforma de exportação, apontou Filomeno Monteiro. Ficam notificados os empresários dos dois países e agirem no sentido de se materializar este desiderato. Observamos com satisfação o crescente interesse de empresários brasileiros em Cabo Verde, acrescentou, reconhecendo que é preciso estabelecer ligações aéreas e marítimas entre os dois países para que os planos se concretizem. No encontro entre os dois ministros e respectivas delegações foi preparado o Plano Integrado de Cooperação 2025-2027, que Mauro Vieira disse estar a ser trabalhado para uma conclusão a curto prazo. O documento deverá conferir um formato mais estruturado às relações entre os dois países nos diferentes domínios da cooperação, com base das prioridades estabelecidas pelo arquipélago. O Brasil e Cabo Verde também convergem na necessidade de uma reforma da governança global, especialmente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e demais órgãos, referiu Mauro Vieira. Concordamos, disse, que apenas uma reforma abrangente e ambiciosa, com a expansão de ambas as categorias de membros no Conselho de Segurança, poderá resolver a falta de representatividade neste órgão, acrescentou o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Convidou, então, Cabo Verde para vários eventos, tais como a segunda reunião Brasil-África de Ministros da Agricultura a ter lugar em maio em Brasília e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, COP30, a ter lugar em Belém. Estamos convencidos que o multilateralismo é o único caminho e a única solução para tratar questões climáticas e seguiremos trabalhando para fortalecer a cooperação internacional e a governança climática global, disse Mauro Vieira. Cabo Verde deverá ainda participar em 2026 na reunião ministerial que assinala os 40 anos da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, organização internacional criada em 1986, para promover a cooperação e a paz na região do Atlântico Sul. O homicídio de uma menina de 3 anos no norte da Guiné-Bissau apresenta indícios de crime de tráfico de órgãos, segundo denunciou neste sábado a Liga Guineense dos Direitos Humanos, citada pelo jornal Angola Online. O corpo foi descoberto sábado, enterrado e esquartejado na localidade de São Domingos, com a indicação inicial de que a vítima tinha 6 anos. Segundo disse Gary Lopes, porta-voz da Liga, o delegado desta organização no local deslocou-se ao terreno e a informação que recolheu é de que a menina tinha 3 anos. Segundo a informação do delegado, o corpo estava sem um rim e sem coração. Para nós é preocupante e indica que a morte da criança tem a ver com tráfico de órgãos, afirmou Gary Lopes. De acordo com o ativista, é difícil encontrar um caso como este na Guiné-Bissau, onde há casos de desaparecimento de tempos a tempos, em que as vítimas não são encontradas. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudator, Jesus Christus.